No domingo passado, meus irmãos, nós trouxemos uma reflexão sobre a glória de Deus, sobre nós nos alegrarmos na glória de Deus, sobre a nossa maior alegria ser no próprio Deus, porque nós fomos feitos para nos deleitarmos no próprio Deus. Eu gostaria de continuar esta temática e vou tomar muito por base este texto que está publicado no boletim dominical desde domingo passado. É uma sequência, o texto é razoavelmente grande, então Jean está colocando no boletim fracionadamente, dentro do que o espaço permite colocar, quantas semanas forem necessárias. Eu creio que pelo menos mais duas ou três, não é, Jean? Por aí assim, no mínimo isso aí. E vocês vão acompanhando, mas eu gostaria de usar ele, o texto que está no boletim, e não só ele, para nós refletirmos sobre a nossa alegria. Na verdade, vou usar uma palavra que o teólogo e escritor John Piper usa com muita frequência, a nossa paixão pela glória de Deus. Abram a Bíblia no Salmo de número 115. Salmo 115. Vejam logo de cara, para a gente dizer assim, qual é o título deste Salmo na nossa Bíblia, na versão atualizada. Qual é? Digam aí. Honras somente a Deus. Só Deus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. Então, honras somente a Deus. Acertadamente, os editores da nossa Bíblia colocam este título para o Salmo 115, e daqui a pouco a gente sabe mais algumas coisas acerca dele e do que ele nos ensina. Vamos ler. Eu peço que você acompanhe silenciosamente a leitura que vou fazer de todo o Salmo 115, honras somente a Deus. E o salmista inicia: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, mas os que descem à região dos... Nem os que descem, desculpem, à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Deixa aí a sua Bíblia aberta neste Salmo para, a partir dele, nós refletirmos sobre a paixão pela glória de Deus. Este texto que está no boletim, mas que foi iniciado no domingo passado, estão lá algumas palavras do reverendo Franklin Ferreira, que foi o compilador deste texto. Ele diz assim: o Catecismo de Genebra afirma que Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. Todo mundo prestou atenção? Vou repetir, o que é que diz o Catecismo de Genebra? Deus nos criou e nos colocou na terra para Ele ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos a nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. São literalmente palavras do Catecismo de Genebra. Por sua vez, o breve catecismo adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, de Westminster, ele ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, estes catecismos, tanto de Genebra quanto de Westminster, eles estão demonstrando, ensinando, que o anseio dos homens pela glória de Deus é um dos temas centrais da tradição reformada e é um importante motivador da fé e da piedade cristã. O nosso anseio pela glória de Deus, por gozar da presença santa de Deus. Eu mencionei a semana passada, não este texto, mas um outro livretozinho, que na verdade eu ganhei, eu recebi, de autoria do teólogo John Piper. Foi publicado aqui no Brasil em 2014, a sua primeira edição pela editora Fiel. Este livrozinho intitulado Uma Paixão Consumidora por Jesus Cristo. John Piper tem vários livros com esta palavrinha paixão. A paixão de Deus pela sua própria glória é um outro que ele tem, um pouco maior, já li faz uns 3, 4 anos. Agora, lendo recentemente este outro, aí Piper fez esse livreto de 100 e poucas páginas, mais de um formato pequeno. Ele diz assim: este livreto é o resumo de 3 preleções que eu fiz numa conferência estudantil lá em Minnesota, nos Estados Unidos. E ele diz assim: fui convidado para uma conferência estudantil. Centenas de estudantes estavam naquele, John Piper narrando nesse livreto. Ele diz assim: centenas de estudantes estavam naquela capela azul, num auditório pintado de azul. E ele diz assim: fazia 20 anos que eu não ia naquela conferência. E agora eu fui, e agora, abre aspas, ele, Piper, cita literalmente da seguinte forma: eu subi lá e disse: o fim principal de Deus é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E Piper continua a narrativa dizendo: e todos os meus amigos que estavam na galeria pensaram: ah, meu Deus, não pode ser. Ele estragou tudo em sua primeira chance depois de 20 anos nesta conferência. Ele volta agora depois de 20 anos e cita erroneamente o catecismo de Westminster, dizendo o fim principal de Deus, ao invés de dizer o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E para o grande alívio deles, continua John Piper dizendo, eu continuei e disse que o que eu disse era realmente isso que eu queria dizer. Entenderam a narrativa dele? Seus amigos pensaram que ele estava errando o catecismo e aí ia estragar tudo. Um homem como ele citar equivocadamente um catecismo mundialmente conhecido como o breve catecismo de Westminster, mas Piper diz assim: e eles ficaram aliviados quando eu declarei que era exatamente isso que eu queria dizer, que o fim principal de Deus é glorificar a Deus. O fim principal de Deus é glorificar a Deus e desfrutar a si mesmo para sempre. E Piper, neste mesmo livro, um pouco mais à frente, diz assim: ora, eu nasci em um lar cristão, filho de um evangelista, o pai dele se chamava Bill Piper, um evangelista, pregador do evangelho. E ele diz assim: e meu pai me ensinou desde cedo aquilo que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas Piper encerra, e eu encerro a citação dele, ele dizendo assim: mas eu nunca ouvi ninguém dizer que Deus fez tudo para a glória de Deus, ou que a raiz do meu viver para a glória de Deus é que Deus vive para a glória de Deus. Parece complexo. É mais fácil, de fato, e nós estamos mais habituados a, eu como pregador e pastor presbiteriano e reformado, afirmar que nós, homens, existimos para a glória de Deus, que nós fomos criados para a glória de Deus. Mas não é comum nós ouvirmos ou até dizermos ou pregarmos que Deus existe para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Guarda isso e volta a sua atenção para o Salmo 115. Neste Salmo, nós vamos encontrar uma espécie de fato de cântico, de adoração a Deus, de exaltação a Deus. Eu ressaltei o título que aparece na nossa edição mais comum da Bíblia. Logo no início, honras somente a Deus. O que este Salmo quer dizer é exatamente isso. Que o povo de Deus honra somente a Deus. O comentário da Bíblia de Genebra a respeito deste salmo, introdutoriamente, diz assim: é que Israel muitas vezes abandonou o Senhor e adorou falsos deuses. Não é verdade? Na trajetória do povo de Israel, na narrativa bíblica, Israel inúmeras vezes abandonou o Senhor e adorou os falsos deuses das nações circunvizinhas. O Salmo 115, então, é uma liturgia para a adoração pública em Israel, reafirmando a fé de Israel no Senhor contra os ídolos inúteis das nações pagãs. E continua o comentário: a adoração era conduzida por um sacerdote que às vezes falava com a congregação. Como está aí, do versículo 1 ao versículo 8, é como que é um dirigente, um sacerdote, falando para o acampamento de Israel, para o povo de Israel, para a congregação de Israel que estava diante dele. Aí ele começa tributando glória a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E vem e diz assim: porque diriam as nações, quais nações? As nações pagãs no seu entorno. Israel estava ladeado. Na verdade, Israel era como uma ilha cercada de pagãos por todos os lados. Então, o salmista diz: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? E o mesmo sacerdote responde: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E como são os deuses dos povos circunvizinhos, pagãos? Prata e ouro são os ídolos deles. Versículo 4. Obras das mãos dos homens. Têm boca e não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm, ou as suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E taxativamente fecha essa estrofe no versículo 8 dizendo: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Uma afirmativa bastante interessante de ser considerada. O sacerdote estava dizendo que aqueles que são adoradores de falsos deuses, de ídolos que são feitos pelas mãos dos homens e que têm estas únicas qualidades aí, as qualidades vocês notaram do versículo 4 até o versículo 7? Nenhuma. Tem aparência humana, tem a imitação esculpida ou desenhada de todos os órgãos que representam todos os sentidos. Tem olhos, mas simplesmente não veem. Tem ouvidos, igualmente não ouvem. Tem boca, mas som nenhum lhe sai da garganta. Tem mãos, mas não operam, não trabalham. Nada são feitas têm pés, mas são incapazes de mover-se. Precisam ser conduzidos nos ombros em seus andores pelos homens. Estes são os deuses dos povos pagãos. Mas o Senhor está no céu e tudo faz como lhe agrada. E agora ele vem e diz assim, a parte que eu disse é taxativa no versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles, todos os que os fazem e os que neles confiam. Como tornem-se semelhantes a eles? Cegos, surdos, mudos, inaptos para operar a glória de Deus. Os adoradores dos que não são Deus tornam-se semelhantes a eles, espiritualmente cegos, espiritualmente inertes, estáticos, congelados, estátuas que nada servem, ou para nada servem, não glorificam a Deus. Fui para um outro comentarista, Russell Champlin, no seu comentário do Antigo Testamento, versículo por versículo, comentando introdutoriamente este salmo, ele situa, e eu chamo a atenção dos irmãos, você pode olhar que até o Salmo 110, você vai encontrar um título e o autor do salmo. A partir do Salmo 111, mais especificamente do Salmo 113 até o Salmo 118, esses são chamados de salmos órfãos, porque não se consegue detectar, mesmo os pesquisadores e os estudiosos, quem são os seus autores. Sabe-se, porém, que são salmos que eram parte das liturgias do povo de Israel desde os tempos do Egito, alguns deles. Eles cantavam. Este Salmo 115, de forma especial, é um salmo destes litúrgicos, que o povo cantava em suas cerimônias de adoração a Deus, com a única finalidade de deixar absolutamente claro que só o Senhor é Deus. Com o objetivo de deixar claro e eles dizerem para si mesmos e uns para os outros que só o Senhor é digno de louvor, de adoração e de honra. Pode observar que do versículo do Salmo 113 até o 118, eles vão aparecer desta forma. Alguns deles iniciam e terminam com aleluia, expressão de adoração a Deus. O Salmo 113, por exemplo, começa e termina com esta palavra. Destes, do 113 ao 118, outros apenas começam com aleluia. Outros apenas terminam com aleluia. O Salmo 114, que está imediatamente anterior, é, por alguns, inclusive na edição da Bíblia Católica, ele é germinado com o Salmo 115. Como se um salmo só, por causa da Septuaginta, daquela tradução da Bíblia feita pelos 70. E que coloca assim, entretanto, os salmos dos judeus, os salmos hebraicos, eles fazem essa separação do 114 com o 115, sendo ambos usados em liturgias do povo para adoração a Deus. Mas, finalizando esta parte introdutória, então, o Salmo 115 está aí como um salmo de adoração ao Deus, ao Deus de Israel, como um salmo de adoração ao Deus que, em contraposição aos falsos deuses dos povos pagãos, era o único digno de receber adoração, de receber honra e de receber toda a glória. No início deste culto, nós lemos o Salmo 24. Estão bem lembrados de como está escrito no Salmo 24? Em cujos salmos, versículos 7 a 10, dizem assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem? Quem é o Rei da Glória? O Senhor, Yahvé, Javé, ou até Jeová, como você queira chamar, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Junte estas palavras do Salmo 24 com os três primeiros versículos do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O culto que a igreja de Cristo deve prestar é somente a Deus e a ninguém mais, nem a outros deuses e muito menos ao próprio homem, porque a verdade é que hoje há uma crise no cristianismo atual com relação ao culto e à adoração, porque muitos cultos são antropocêntricos. O homem é quem está no centro. Tudo se faz é por causa do homem, é para o homem, é chamando atenção para o próprio homem, até comete-se o desatinho de afirmar que Deus existe por causa do homem. Lembram da afirmação de John Piper naquela conferência estudantil em Minnesota, é chamada de Passion. Paixão é o nome da conferência. E ele afirma: Deus existe para a sua própria glória. Parece soar estranho, porque nós estamos mais acostumados com Deus existindo na mentalidade humana para a glória do homem e não para a glória de Deus. Os nossos cultos perdem o seu significado se for tudo voltado para o homem e não para o próprio Deus. Portanto, o culto é para a glória de Deus, que deve ser a maior paixão de um cristão. O culto é para a glória de Deus, que deve ser a maior paixão de um cristão. Gostaria de meditar com os irmãos sobre esta paixão pela glória de Jesus Cristo, de Deus, trazendo três lições. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar sobre o Deus que se revela nas Escrituras. Nós vamos encontrar na própria Bíblia este Deus se revelando. A partir aqui do Salmo 115, nós encontramos os povos pagãos perguntando: onde está o Deus deles? E o salmista afirmando: o nosso Deus está nos céus e faz tudo. Na verdade, o que é que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre Deus? O que é que a Bíblia, ou o que é que nós aprendemos por meio da Bíblia acerca deste Deus trino que subsiste em forma de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Nós aprendemos nas Escrituras que Ele é cheio de graça, de majestade, de santidade e de soberania. Ele não é um Deus que depende do homem absolutamente para nada. Nenhuma das ações de Deus é causada ou motivada pelo homem. Nem pelo que o homem é, tampouco pelo que o homem faz ou necessita. Deus é soberano e absolutamente independente. O que é que mais nós aprendemos? Nós aprendemos que Ele é o Senhor Criador dos céus, da terra e de todas as coisas que há nos céus e na terra. Nós aprendemos nas Escrituras que Deus, o Pai, perdoa os nossos pecados por meio do sacrifício substitutivo do Seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, ou para salvar todo aquele que nele crê. Nós aprendemos na Bíblia que Deus envia o seu Espírito Santo para confortar e santificar a sua igreja, para apresentá-la diante do Pai no dia final, pura. Estudamos hoje, corações puros verão a Deus. Contaminados não verão a Deus. E Deus revela nas Escrituras, e o que Deus revela nas Escrituras faz com que toda a criação o glorifique. O Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E diz um pouquinho mais à frente, que eles não têm linguagem, não há palavras. No entanto, por toda a terra, eles manifestam a glória do próprio Deus. Então, já parou para pensar o que significa a glória de Deus? John Piper, eu não vou me cansar de citar, ele define da seguinte forma. Piper diz, abre aspas, na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. Vou repetir. Na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras. É algo que é maior do que as nossas palavras possam expressar. De forma bem simples, meus irmãos, a glória de Deus refere-se à majestade e brilho que acompanham a revelação da palavra do próprio poder de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus refere-se à suprema beleza deste Deus supremo, todo-poderoso, do Deus triuno. Agora a pergunta é outra. Mas por que Deus busca a sua própria glória? Porque somente Ele é Deus. Está escrito nas Escrituras, a minha glória eu não a darei a outrem. Não dou a ninguém, não divido com ninguém. Ele é o único Deus, por isso Ele é o único que pode e deve ser glorificado. Evangelho de João, capítulo 17. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Se você quiser abrir e acompanhar, eu vou ler o texto todo. João, capítulo 17, os 5 primeiros versículos, nós encontramos assim. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, quem está procurando ainda é João 17, de 1 a 5. Levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Li do versículo 1 até o versículo 5 de João, capítulo 17. Mas não fecha a Bíblia, não. Continue aí do versículo 10. O versículo 10 diz assim, ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Salta para o versículo 22 e lerei até o 24 do mesmo capítulo 17 de João. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 22 a 25. Jesus Cristo falando sobre Deus sendo glorificado. É isto que nós aprendemos nas Escrituras. A própria Trindade glorificando o Pai, glorificando o Filho, para que o Filho glorifique ao Pai, e o Espírito Santo glorificando ao Pai e ao Filho. E nós vemos nas páginas das Escrituras, o Espírito Santo busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, e o Pai tem prazer em glorificar o Filho e o Espírito na igreja e no mundo. Alguém pode perguntar, e então, porque Deus é Deus, Ele é o único digno de glória? Sim. Deus, de fato, criou todas as coisas para nelas ser glorificados. Ou glorificado. Nós encontramos nas Escrituras, ela diz que Deus, por exemplo, lá em Gênesis, no primeiro capítulo sobre a criação, viu tudo quanto fez e eis que era muito, muito bom. Fez tudo para a sua glória. Fez uma criação sem pecado, que refletia, que demonstrava a glória de Deus. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, colocou-os na terra e disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Certamente este enchei era uma referência a encher a terra da glória do Senhor, como profetas dizem, como Isaías e Abacuque: toda a terra há de se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós encontramos nas Escrituras Deus sendo glorificado até quando, no capítulo 3 de Gênesis, o homem peca e desobedece a Deus. E naquele mesmo capítulo 3, versículo 15, o Senhor promete. Ele diz: eis que porei inimizade entre ti e a mulher, falando a Satanás, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Deus, de fato, cumpriu esta promessa ao enviar o seu filho Jesus para a sua glória. E Jesus morreu numa cruz para a sua glória. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia para a sua glória. E Jesus ordenou aos seus discípulos que pregassem o seu evangelho para a salvação de todo aquele que crê no mundo inteiro, para a sua glória. Porque Deus é glorificado em toda a sua criação. É interessante, o livro do profeta Isaías, foi onde eu trouxe a reflexão da semana passada, no capítulo 26, versículo 8. Mas o livro de Isaías, no todo, é um livro profético, mas é o profeta mais evangélico que nós encontramos no Antigo Testamento. Isaías 45, versículos 5 a 7, está escrito assim: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. No versículo 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E faz para a sua própria glória. Nem vou entrar na polêmica de Deus cria o mal. Essa semana nos círculos teológicos bombou essa discussão. Deus é o autor do mal? Deus não produz diretamente nada que seja negativo, nocivo ou que manche a sua pureza, a sua perfeição e a sua própria glória. Entretanto, aqui no caso específico de Isaías, é aquilo que nós falávamos hoje pela manhã, o texto só pode ser fielmente interpretado à luz do próprio texto das Escrituras, no seu contexto. Naquela ocasião específica, o Senhor está dizendo: o mal feito a Israel, eu crio o mal. Sim, Deus trouxe Israel cativo no Egito por mais de 400 anos. Deus, para a sua própria glória, permitiu que a Babilônia viesse e levasse cativo Israel por 70 anos, para a sua própria glória. Neste mesmo capítulo 15, 45 de Isaías, versículos 15 a 18, está escrito: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E finaliza o texto de Isaías 45, nos versículos 23 em diante. Por mim mesmo tenho jurado, na minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Finaliza, portanto, o versículo 25 de Isaías 45. Deus revela a si mesmo na Escritura como Deus digno de toda a glória. Conhece o texto lá de Apocalipse, capítulo 19? A partir do versículo 1 está escrito: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Um pouquinho mais à frente. Segunda vez disseram: aleluia! E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então eu ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, finaliza no versículo 9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou lá no versículo 11, são estas as verdadeiras palavras: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que haviam no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E eu finalizo agora sim, até chegar no versículo 16. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá como cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela expressão que volta e meia eu cito, que de fato ela é preciosíssima da revelação de Deus. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. É isto que a Bíblia nos revela sobre a glória de Deus. Segunda lição: nossa paixão deve ser glorificar a Deus, viver para a sua glória em tudo o que nós fazemos. Dá uma olhadinha no texto do Salmo 115, do versículo 9 até o versículo 13. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. No 10, a casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. 11, confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Eu disse que o Salmo 115 era um cântico litúrgico. Provavelmente um sacerdote ia à frente puxando este cântico. E havia um momento em que a leitura, o cântico era responsivo, uma antífona. Era responsivo, o povo de Israel. Então prestem bem atenção, olha de novo, o versículo 7, o versículo 9. Israel, então é o povo. Israel confia no Senhor. E aí todo mundo dizia, ele é o seu amparo e o seu escudo. E aí o sacerdote, que representava a casa de Arão, dizia, a casa de Arão confia no Senhor. E respondia, ele é o seu amparo e o seu escudo. E aí todos juntos, os fiéis que confiavam no Senhor, confiam no Senhor os que temem o Senhor. E respondiam, ele é o seu amparo e o seu escudo. A nossa paixão deve ser adorar a Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a glória de Deus, tributando glória a Deus em todas as coisas. Dá para repetir o que Paulo diz, eu citei lá no início, citando John Piper, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo diz, e todos nós com o rosto desvendado contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A Bíblia nos ensina que nós devemos imitar Abraão, o pai da fé, o servo do Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 20, falando sobre Abraão, ele diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O que as Escrituras nos ensinam é que todo o povo de Deus vive para a glória de Deus em tudo o que faz. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, Paulo fala que especialmente o nosso ministério diante de Deus é para a glória de Deus. Pedro diz assim, 1 Pedro 4, 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo 11. Finalizando, irmãos, eu vou correr agora porque eu já estou olhando para o relógio. Em terceiro e último lugar, nós precisamos lembrar que nós fomos criados para nos alegrar em Deus, para experimentar alegria, contentamento e prazer em Deus. Salmo 115, olha do versículo 14 em diante. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Sede benditos do Senhor. Sede benditos. Usamos muito pouco em português no nosso cotidiano dizer assim, eu te bendigo. Eu te abençoo. Há cerca de 20 anos, no meu primeiro pastorado, eu tive um contato com um jovem americano que veio parar aqui no interior da Bahia e ele começou a congregar em nossa igreja e poucas semanas depois ele sofreu um acidente muito grave com traumatismo craniano, houve uma ruptura da cuca, do crânio, e o médico que o atendeu na cidade pequena em que eu morava e pastoreava assustou e disse, olha, ele teve traumatismo. Até hoje eu nunca esqueci de uma expressão que ele usou assim, na hora que eu olhei para ele, ele estava obdubilado. Eu digo, poxa vida, eu vou procurar no dicionário que é esse negócio. Obdubilado, ele estava fora de si, pupila dilatada, alguns sinais clínicos. Situação muito grave, aí nós levamos para a Feira de Santana, para uma emergência e aquela coisa toda. E ele não tinha parente algum entre nós, o médico, tanto no interior quanto lá no hospital maior, perguntando quem é o responsável por ele. Acabei me responsabilizando e, graças a Deus, ele recuperou e recuperou muito bem. A partir daí, ele ligava para o pai dele lá em Nova York, da minha casa, e constantemente o pai dele queria falar comigo. Eu não falava uma palavra de inglês. Aliás, algumas palavras eu falava. I love you e outras coisas parecidas eu sempre soube falar desde quando estudei no primário. Mas eu não tinha e não tenho condição de dialogar em língua inglesa. E o pai dele, então, em espanhol dizia, irmão Milton, Deus te bendiga. Era a única coisa que eu me comunicava com ele. Era quando ele fazia questão que o Eric passasse o telefone para mim, e eu falava com ele e dizia, tentava soltar um portunhol, irmão Carmelo, e ele dizia, irmão Milton, Deus te bendiga. Era o que ele falava. Sabe o que é que ele dizia? Irmão Milton, Deus te abençoe. Olha de novo para o texto. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos, e era uma referência, obviamente, àqueles que pereciam longe do Senhor, os mortos não louvam a Deus, eles apenas descem à região do silêncio. Mas aí o salmista encerra assim, nós, porém, bendiremos ao Senhor, nós, porém, falaremos bem e nos alegraremos no Senhor, desde agora e para sempre. Ora, meus irmãos, se Deus nos ama, Ele quer nos bendizer. Se Deus nos ama, John Piper, num outro texto, pergunta assim, se Deus nos ama, o que é que de melhor Ele pode nos dar? Porque nós queremos sempre dar o melhor para as pessoas a quem nós amamos. E Piper responde assim, se Deus nos ama, Ele nos dá o melhor, Ele nos dá a si mesmo, para a sua própria glória. Então nós devemos nos alegrar em Deus. Salmo 29, estou concluindo. Versículo 1 diz assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E nós vamos concluir, se possível juntos, com Romanos capítulo 11. Aquele texto bem conhecido, aquela uma espécie de doxologia, um brado de glória a Deus. Romanos 11, 33 a 36. Vamos lá? O que é que o apóstolo Paulo escreveu aí? Romanos 11, 33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu companheiro, conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Agora bem forte. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Portanto, meus irmãos, nós devemos nos deleitar em Deus. Nós devemos nos alegrar em Deus. Só repetindo. A primeira lição foi, nós precisamos pensar sobre como Deus se revela nas Escrituras. Segundo, nossa paixão deve ser glorificar a Deus e viver para a sua glória em tudo o que nós fazemos. E por fim, por último, a terceira lição, nós precisamos lembrar que nós fomos criados para experimentar alegria, contentamento e prazer em Deus. Que Ele nos abençoe e nos dê a verdadeira alegria de nos deleitarmos na sua glória, num Deus que é todo-poderoso e glorioso.